Na verdade, não temos nada, não temos nenhuma notícia sobre ele. Ele vivia numa ilha, ilha chamada Inhaca. Então, no domingo do dia 23, apareceu aí 8 indivíduos, acompanhado com uma pessoa que falava nossas línguas. Então, podemos dizer que é um contelano. Então, essa gente se dizia que saiu da polícia, do CERNIC, serviço do CERNIC, serviço de investigação criminal. Então, aprenderam nosso colega, levaram ele nas quadras do Inhaca, 20 quadras. Mas então, essa polícia diz que a situação desse nosso colega era muito delicada, que não pode ficar nas quadras, levaram diretamente para Maputo. E isso foi confirmado para o comandante da esquadra, do 20 quadra, a nosso advogado, que foi no encontro dele no Ilha de Inhaca na quarta-feira passada. É isso que temos como informação. Mas daí não temos mais outra informação, porque até hoje a PRM, Polícia da República de Moçambique, não está a aceitar que ele aprendeu esse nosso colega. A Cernica também, do Maputo, não está a aceitar que aprendeu o nosso colega. Isso, estou dizendo isso, havia os estudos jornalistas que estão andando a me chamar a perguntar, epa, PRM não confirma, Cernica não confirma.
A família de Cassiano diz alguma coisa?
Não tinha familiar, porque a família dele ficou no Luanda e depois da sua fuga, eles terminaram todos.
Ele não tem família no Ruanda?
Tinha, mas depois de fugir para Moçambique, as autoridades do Ruanda exterminaram toda a família dele. Não ficou ninguém.
Vocês têm informações de mais pessoas da vossa comunidade que têm estado a ser perseguida pelas autoridades do Ruanda ou não? Vocês estão preocupados com isso?
Existe. Para exemplo, em 2016. Em 2016, tínhamos 3 conterrâneos que escapou à morte para a graça de Deus. E, portanto, até para assinar os nomes, Kalimandingoro Evocati. Essa gente entrou em casa dele. A sorte, ele não estava. Foi na casa do outro chamado Benjamin, da Guizimana. Até pensou que apanhou o gajo, baleou o moçambicano que trabalhava na sua casa. Esse moçambicano morreu aí mesmo. Foi na província do Tete e sequestrou o pastor chamado Diomedes. Depois do sequestro, do torturar, ele aceitar, coisa que ele não cometeu, levaram para Maputo. Então houve um julgamento e depois essa gente foi salvada. Mas essa prisão existe, não é só hoje, é de muito tempo, a partir de 2016.
E vocês têm contactado o governo moçambicano de proteção?
Exemplo desse caso desse jornalista na Moanga Cassi. Nós escrevemos uma carta ao governo a pedir que o governo tenta nos ajudar a recuperar nosso colega e também que faz tudo para clarificar a detenção ou o sequestro desses nossos colegas. Já fizemos uma carta.
Anteriormente, já tinham pedido proteção ao governo de Moçambique devido aos casos de 2016 ou não?
Nós, sim, sempre quando há problema, quando vemos que há problema, sempre fazemos carta a fazer uma situação geral daquilo que está acontecendo aos refugiados.
E tem tido resposta do governo de Moçambique?
Bom, até hoje podemos dizer que, sinceramente, o governo de Moçambique me tratava bem, não dava uma proteção bem. Aconteceu alguns casos, sim, mas o único caso que está nos dar dor de cabeça é esse caso desse nosso colega jornalista da Manga Cassi. Senão, até esse domingo, nós achávamos que o governo sempre estava conosco, estava no tratar como os outros cidadãos moçambicanos.
E a vossa comunidade está com medo das autoridades do Ruanda? Está com medo de mais sequestros?
Não, as autoridades do Ruanda, acho que todos os refugiados agora no mundo inteiro têm medo dessas autoridades, porque esse caso da Moanga não é primeiro. Você sabe que o ano passado, não me lembro bem as datas, há outro ruandês que foi sequestrado a partir de Dubai até Kigali. O nome dele é Lucien Sabagina.
Quantos ruandeses estão refugiados em Moçambique?
Em cima de 4 mil. Não há número exato, mas podemos estimar a 4 mil. A maioria são realmente refugiados.